Bezerra Hashem, a gente anda no Aleph, Amud Aleph, na sexta linha do Daf. Ontem, vimos uma braita, e agora a Mishnah vai explicar e discutir cada parte da braita separadamente. Amarmar, vimos que disse a braita, Yachol, Afiru, Chilá, Shabbat, etc. A braita estava comentando sobre o Pasuk, que se refere à filha de um Kohen. Como nós vimos, a filha de um Kohen que está noiva ou casada e peca com outro homem, ela recebe uma punição diferente do que as outras mulheres que fazem este pecado, uma vez que ela é filha de um Kohen. A Mishnah perguntou, talvez, o Pasuk se refere a qualquer pecado da mulher, da filha do Kohen. Mesmo se, por exemplo, ela profana o Shabbat, ela também merece uma punição diferente. E a Braita conclui, trazendo uma resposta e uma prova, que se trata justamente sobre um pecado matrimonial. Pergunta a Gemara, Chilá Shabbat Batzkilai. Como é que eu poderia achar que se uma filha de um Kohen profana o Shabbat, ela é punida através de Seifá? Nós sabemos que a transgressão do Shabbat é punida através da Skilá. Amarava, explica o Rava. Haman Reb Shimoni. Essa braita está indo de acordo com o Reb Shimon. De Amas Refa Hamorá, Sakarata Hamino Il Veachmon Borachmaná Bekahane. De Rava o Mitzvot Eterot. Essa braita vai conforme o Reb Shimon, que sustenta que a pena de morte mais severa de todas é a pena de morte de Seifá. E uma vez que vemos que a Torá traz leis especiais que regem somente com relação aos Kohanim, Tidor Beseifá. A Mishnah, a Braita, então disse que eu poderia achar que uma filha de um Kohen, já uma vez que ela é Kohenet, se ela transgride o Shabbat, a posição dela é diferente. Porque a gente vê que, com relação às outras leis, os Kohanim têm leis especiais. Por isso, Kamashman, isso que a Braita veio nos ensinar. Porque eu poderia achar que uma filha de um Kohen que transgride o Shabbat recebe uma pena de morte diferente dos outros judeus. Pergunta ainda a Gemara, como é que você poderia achar que a lei é assim? Mas na Minei Didei, um Kohen, um homem que transgride o Shabbat, ele recebe Skilá, como todos os outros judeus. Porque a lei da filha de uma mulher Kohen vai ser diferente? Responde a Gemara, a Zagara da Ramina e o de Ishtrelei Shabbat Ligabe Avodá. Hi, Kevan Ru Ishtrelei Shabbat Ligabe Avodá Emotene Besreifá, Kamashman. Eu poderia achar que o Kohen, mesmo que ele é Kohen, nós sabemos que o serviço que os Kohanim fazem no Beit HaMikdash, mesmo que ele é proibido de fazer no Shabbat, é um ato que é proibido de ser feito no Shabbat, uma vez que ele está sendo feito como um serviço no Beit HaMikdash, isso sim é feito no Shabbat. Se queimavam sacrifícios, etc. Então, os homens Kohanim, já que eles têm permissão de fazer certos atos no Shabbat, então com eles a gente é menos severo, e por isso, se ele transgride o Shabbat, ele recebe Skilá como todos os outros judeus, mas a filha de um Kohen não tem essa permissão nunca, então poderia achar que quando ela transgride o Shabbat, ela recebe uma morte mais severa? Isso que a Braita veio nos ensinar. Vamos continuar a analisar a continuação da Braita. Yachol afilu pnuya. A Gemara falou, a Braita falou que eu poderia achar que essa lei que a gente peca, que a gente pune a filha de um Kohen através de Seifá, ela é válida também com relação a uma filha de Kohen que está solteira e faz um pecado matrimonial. Pergunta a Gemara, lisnotktiv. A linguagem usada no Pasuk é lisnot. Lisnot é quando a pessoa abandona, deixa. Quer dizer, uma mulher que está abandonando o seu cônjuge. Como é que uma mulher solteira pode fazer isso? Quer dizer, Rebelezer? Responde a Gemara que essa braita vai segundo Rebelezer. De amar panuia bara punha shorishumishuta sazoná. Quando um homem solteiro tem uma relação com uma mulher solteira e o pecado é que eles não oficializam o casamento deles, segundo Rebelezer, isso já é o bastante para que essa se torne uma mulher chamada Zoná, que não pode mais casar com um Kohen. Sendo assim, a Braita disse que eu poderia achar que uma mulher solteira que faz um pecado, isso já é o bastante para que ela seja punida através de ceifar, e por isso a Braita veio e aprendeu de um outro pasuk que ela não recebe esta punição. O Enomer Avia, ela Yotzit Koladam, continua a Braita dizendo que talvez este pasuk que diz que a filha de um Kohen recebe uma punição especial se aplica somente a uma filha de um Kohen que faz um pecado com o seu próprio pai. Porque aparece a palavra havia. E aí aprende a Braita da continuação do pasuk que não, que com relação aos outros homens também. Porém, a Braita falou que eu poderia achar que a punição de Selifá é dada para uma mulher, filha de um Kohen, que transgride uma proibição com o seu pai. Pergunta contra isso a Gmará. Ela mai niu shezintame havia, mai ira bat Kohen, afiru bat Israel nami. Sendo assim, por que o pasuk se refere somente a uma filha de um Kohen? Uma filha de um Kohen que fez esse pecado merece Selifá. Uma filha de um Israel, uma judia comum que faz esse pecado e tem uma relação com o seu pai, ela também merece Selifá. De Amarava, como disse o Rava, Amar, revista com o nome de Levitzak Maravdimi, Ate Ahina Hena. A gente aprende da palavra Hena que aparece com a pessoa que tem um pecado com a filha da filha, e Hena que aparece com uma pessoa que tem uma relação com a filha da esposa de um outro casamento. E a gente aprende que uma pessoa não pode ter relação com a sua filha. Ate azimazimai, das palavras zimazimai que aparecem em outro conceito, a gente aprende que uma pessoa que tem relação com sua filha, ele é punido através de ceifá. Então, qualquer filha que tem relação com o pai merece ceifá. Por que somente uma filha de um Kohen? Itzich, responde a Gemara, saca da tachamina krale afuque mederava, mediala achmara bat Kohen vlo bat Israel, kamash malan. Eu poderia achar que o fato que vem o pasuk que diz que uma filha de um Kohen que tem relação com o pai merece ceifá, isso vem nos ensinar que a gente não faz esse aprendizado das palavras zimá, zimá. Eu poderia achar que uma mulher comum que tem relação com seu pai não merece ceifá, somente a filha de um Kohen, isso que veio a Braita e aprende de um pasuk, que não é essa a explicação do pasuk. Continua a Braita dizendo Bat Kohen, que o pasuk a princípio, disse a Braita, se refere somente sobre a filha de um Kohen que peca. Ele era chenicete da Kohen, a princípio somente uma filha de um Kohen que é casada com um Kohen. Sempre devia estrela, levante cavim, lucharal, latim, mamzer, minayim. Então, lomar bat ish Kohen. Porém, uma mulher que casou com um Israel, ou com um Levi, ou com um mamzer e outros tipos, outras categorias, eu poderia achar que uma mulher dessa já não merece essa punição especial. Veio a Braita e aprendeu das palavras do pasuk bat ish Kohen, que é, mesmo que a mulher agora não está casada com o Kohen, ela é englobada nessa punição especial. Pergunta a Gemara, por que você achou que se ela não está atualmente casada com o Kohen, isso não é o bastante para trazer nela essa punição especial? Ela é filha de um Kohen. Mesmo se passando, não diria Bat Ish Kohen. Ela é filha de um Kohen. Isso que ela está casada com alguém, ela ainda é filha de um Kohen. Então por que você achou que se ela casou com outra pessoa, ela já não merece essa punição especial? Vetu, mini Kohen, le Kohen, ktiv. E o pastor não diz que é uma Kohen que está casada com um Kohen. É uma filha de um Kohen. Então isso é o bastante. Por que você poderia achar que se ela casou com uma outra pessoa que não é judeu, ela não merece uma punição especial? Responde agora. Sagrada da Kamina, que tachel nisnot. A linguagem do pasuk é que quando a filha do Kohen vai começar a profanar a sinceridade da sua família. Uma mulher que ela está casada com um Kohen, a família dela é uma filha de Kohanim, ela está casada com um Kohen, e aí quando ela vai e peca, ela está começando a profanar a santidade. Já uma mulher que já casou com um Israel, ela já não é mais uma Kohen, uma vez que ela não pode mais cometer o mal. Uma mulher que está casada com um Israel, como a gente disse, ela já não é mais tão santificada, mesmo que ela é filha de um Kohen. De Amar Mar, como a gente vê na Braita, que diz, o Bat Kohen que tem ele Izar, que vai nivar lá, lá, psura. Uma mulher Kohen que tem relação, que é casada com um homem Passur, como um Halal ou um Mamzer, que é um judeu com uma certa falha na linhagem familiar, ela já não pode nunca mais comer Trumá. Levi Lissan Nami, Vechamel Beitavia, Inolea, Michal de Ite Gabei, Loachra. E também, se ela é casada com um Israel, que é um judeu comum, enquanto ela está casada com ele, ela não pode comer Trumá. Ou seja, fala Gemara, a gente sabe que uma mulher que ela está casada com um Israel, com um Levi, durante o casamento, enquanto ela ainda está ligada com um homem, que é um judeu comum, ela não tem a santidade especial de uma Kohenet. Mesmo que ela provém de uma família de Kohanim, o fato que ela está ligada a um Israel prende ela a ele, e ela não pode comer Trumá, então poderia achar que a santidade dela, de certa maneira, já está profanada. Então quando ela vai e peca, não é um pecado tão grave. Então ela não recebe a punição especial. Ei, Marotin Beslevá, então poderia achar que uma Kohenet que é casada com um marido que não é Kohen, ela não vai ser punida através de Seifá? Kamash Malali, isso que vem a Braita e ensina, que enquanto ela é filha de um Kohen, mesmo se ela está casada com Israel, mesmo se ela está casada com um Mamzer, ela recebe a punição especial de Seifá, caso ela peque. Comenta Gmarai e fala, Vedro que Reb Meir. E essa Braita está em desacordo com a opinião de Reb Meir. Detalhe, a opinião de Reb Meir aparece na seguinte Braita. Bat Kohen Tineset Li Israel Veachla Truma, uma filha de um Kohen que está casada com um Israel e ela não pode comer Truma, e ela vai e sim come a Truma, Meshalem et HaKeren, ela tem que pagar o prejuízo que ela causou, Veirá Meshalem et HaKomesh, porém ela não precisa pagar os 20% a mais que geralmente devem ser pagos, porque ela não é considerada uma pessoa estranha, um Israel que comeu a Trumá. Uma vez que ela vem de uma casa de Kohanim, o Mitatá, Beslifá, e a morte dela, caso ela peca, é a morte de Slifá, como a filha de um Kohen. Ou seja, ela ainda está ligada à casa do pai dela. Niset Lecharim Rapsulim, porém, se ela casa com um Mamzer, ou com um Halal, que é um judeu com uma certa falha na linhagem familiar, Meshalem et Kohen Rechom, então ela se torna uma mulher estranha a tribo dos Kohanim, logo se ela come Trumá, ela sim vai ter que aumentar os 20%, o Mitatá Bechenek, e assim também a morte dela é uma morte, se ela peca, é a morte como uma judia comum, Chenek, e Vrei Reb Meir, aqui está a opinião de Reb Meir, Chachamim Omrim, Chachamim discutem com isso, dizem, nos dois casos ela ainda está ligada à casa do pai, então ela não paga o Chomesh, e também ela recebe a morte de Sreifa. Então a gente vê que Hakamim dizem que é a nossa Braita, que enquanto ela é filha de um Kohen, independente com quem ela casou, ela continua ligada à casa do pai, logo se ela peca, a morte dela vai ser Sreifá, a punição especial. Já Reb Meir diz que não, se ela casou com um Mamzer, um Halal, que é uma pessoa com uma falha na linhagem, nesse caso, ela já se desligou da tribo dos Kohanim e se torna uma judia comum e não uma Kohen. E agora a gente vai analisar a última e a mais complexa parte da nossa Braita. Fala o Reb Lezer no fim da Braita. Reb Lezer Omer, et avia besreifá. O pai é punido de sreifá. Veet chamia, e o sogro besquilá. É punido através de um apedrejamento. Uma verdadeira charada. Mai et avia veet chamia. O que quer dizer o pai, o sogro? O que está acontecendo? O que o Reb Lezer está dizendo? E Leima, se você vai me explicar as palavras do Reb Lezer da seguinte maneira. Et havia me havia. Quando o Reb Lezer fala et havia, ele quer dizer que a mulher pecou com o seu pai. Ve et hamia, quando o Reb Lezer diz et hamia, me hamia, quer dizer que ela pecou com o sogro. Então, ma ira bat kohenet, afiru bat israel nami. Então, por que o Reb Lezer diz esse ensinamento com relação a uma filha de um Kohen? Mesmo a judia comum, Bitou Besreifá, um pai que tem relação com uma filha, ela é punida com a pena de morte de Seifá. Vekaratobes, que lá em um sogro que tem relação com uma nora recebe a pena de morte, diz que lá. Então essa lei se aplica não somente sobre uma Kohelet. Então qual que é a explicação das palavras de Rebelezer? Ela, etavia, então eu vou explicar diferente. Etavia, quando o Rebelezer diz as palavras etavia, ve etchamia, ou quando ele diz as palavras etchamia, birshut avia, birshut chamia. Quer dizer, enquanto ela está nas mãos do pai, ou seja, ela ainda está noiva, e quando ela está nas mãos do sogro, quer dizer que ela já está casada. Então, fala o Rebelezer, atenção, etavia, quando ela ainda está noiva, ela está nas mãos do pai, besreifá, a filha de um Kohen, se ela peca, ela merece seifá, como a Torá nos ensinou, que a filha de um Kohen é punida com uma punição especial de seifá. Vetchamia, mas se ela já casou, ela está nas mãos do sogro, besquilá, então ela recebe skilá. Assim fala o Rebelezer. Kemar, sendo assim, pergunta Agmará, como quem sustenta o Rebelezer? E que Rabanan, se você vai me dizer que o Rebelezer vai de acordo com a opinião de Rabanan, que vimos no daf anterior, Ha'amrei nesua yatztale seifa velo arusa. A opinião de Rahamim é que a lei que falou a Torá, que a filha de um Kohen recebe uma punição especial, se aplica a uma filha de um Kohen que já está casada, mas não uma filha de um Kohen que está noiva. E o Rebelezer falou justamente ao contrário. E que Rebi Shimon, e se ele vai, conforme a opinião de Rebi Shimon, que também vimos no daf anterior, Ha'amar, Achat, Arusa, Vachat, Nesuav, Seifa, o Rebi Shimon sustenta que tanto a noiva quanto a casada merecem a punição especial de Seifa. E o Rebelezer fala que somente a noiva. Vei que Rebi Shmael, e se você vai me dizer que ele vai conforme a opinião de Rebi Shmael, que vamos ver no fim do nosso daf, Ha'amar, Harusa yatsa lesrifa, vronesua et chamia chenek. O Rabbi Shmuel sustenta que a noiva realmente recebe a punição especial de sreifa e a casada não. Então a casada recebe, a filha de um Kohen casada que trai o marido, recebe a mesma punição de uma judia comum, que é chenek. E não skilá. Como é então que diz o Rabbi Eliezer que uma filha de um Kohen noiva merece seifá e uma casada merece esquilá? Isso não combina nem com a opinião de Rabanan, nem com a opinião de Rebi Shimon, nem com a opinião de Rebi Shmael. Então daí a charada, qual que é a explicação, qual que é o raciocínio do que diz o Rebi Eliezer? Shalach Ravin Mishmei de Rebi Yossi Rebi Hanina. O Ravin enviou uma mensagem no nome de Rebi Yossi Rebi Hanina, Kahu Atzaa Shel Mishnah. Esta é a explicação das palavras de Rebelezer. Leolam que Rabanan. Na verdade, a opinião de Rebelezer é como a opinião de Rabanan, que dizem que somente uma mulher casada, filha de um Kohen, merece seifá. Já uma solteira, que estava noiva, filha de um Kohen e traiu o marido, merece esquilá. Veach Kamar. Porém, para explicar as palavras de Rebelezer da seguinte maneira: Kolshu lemata mimitat avia. Uma mulher cuja punição do pecado é menos do que um pai que tem relação com uma filha, que é Sreifá. Então, se a punição dela seria menor do que Sreifá, o Ma'enil Nisuaba de Israel, isso se refere a uma mulher casada que trai o marido, que uma judia de Nisuaba de Israel, que uma judia comum merece Chenek. Então, e o Hene com certeza é menos do que a Sreifá. Ah, a mimitat avia. Então, nesse caso, já que ele é Kohen, ela vai receber a punição de um pai que tem relação com uma filha, Besreifá, que é a Sreifá. Continuou o Rebelezer. Kolshei lemala mimitat avia. Já se a punição é maior, o Ma'enil Arusa bat Israel, como isso se refere a uma judia que está noiva e peca. Geralmente, uma noiva recebe a punição de esquilá, que é algo superior à seifá. Então, nesse caso, vai receber a punição de uma mulher que peca com o seu sogro, besquilá, que é esquilá. 20 virou um pouco as palavras do Eliezer, e na verdade eles tentam com a opinião de Rabanan. Mas que falou Rabir, me perguntou Rabir, me amide de Mara de Mata Catane, como é que você pode explicar as palavras do Eliezer dessa maneira tortuosa? Que se é menos do que o pai, então vai ser mais, e se é mais que o pai, então vai ser igual ao sogro. Não é isso que está dizendo o Eliezer. Então volta a questão, qual que é a explicação das palavras do Eliezer? Ela, a Rebirmia, traz a Rebirmia uma proposta para explicar Leolam que é Rebi Ishmael. Na verdade, o Eliezer sustenta como opinião de Rebi Ishmael, que a gente explicou que uma noiva, filha de um Kohen, que peca, recebe Seifá, e uma filha de um Kohen casada merece Chelik. Vá que camarada, as palavras de Eliezer, ele explica da seguinte maneira. Et havia, enquanto ela está nas mãos do pai, ou seja, enquanto ela está noiva. Besreifa, então se ela peca, ela recebe uma noiva, filha de um Kohen, que peca, está noiva, e ela peca, ela merece Sreifa. Ve et hamia, que quer dizer et hamia? Me hamia, se ela pecou com o sogro, besquila, e ela merece somente esquila. Já se ela pega com outras pessoas, uma vez que ela já está casada, ela recebe Chelek. Assim, explicamos as palavras de Eliezer. Amarava também sobre isso, pergunta Rava, Maishna, oideide mamash, oideide reshut. Você explicou as palavras, me havia o pai, você explica nas mãos do pai. E as palavras, Hamia, o sogro, você explica que ela pecou com o sogro. Ou que nos dois casos ela pecou com o pai e pecou com o sogro, ou que ela está nas mãos do pai, nas mãos do sogro. Não dá para explicar as palavras do Eliezer dessa maneira. Ela amarava, tem o Rava, e traz uma terceira proposta para explicar as palavras de Eliezer. Leolam, que é Rebi Shimon. Não, o Eliezer sustenta como Rebi Shimon, que diz que uma filha de um Kohen, tanto a noiva quanto a casada, merecem Sreifá. Fica sabar, Rebi Eliezer, porém o Eliezer vem e diz, Nessua, que é Arussá. A gente compara a casada com a noiva. Marusa Haddar, Gamaskina, Neimiskila, Lesseifa. Assim como com relação à noiva, a gente sobe um degrau acima. Em vez de receber Skila como uma judia comum, a filha de Kohen recebe Sreifa. Afnesua Haddar, Gamaskina, Neimiskila. Assim também com relação à casada, a gente sobe somente um degrau de Henek para Skila. De maneira que ele diz que uma mulher judia casada não vai receber Sreifá, somente Esquilá. Mas que fala Rebchanina, também sobre isso pergunta Rebchanina, como é que você pode dizer que ele sustenta como Rebshimon? O Rebshimon sustenta que também a noiva e também a casada merecem a Sreifá, e não como você está explicando. Como é que fica então as palavras de Eliezer? Ela ama Ravina. Vem o Ravina com uma última proposta. Leolam Kerabanan. Realmente, como disse a primeira explicação, o Eliezer sustenta como o Rabanan, que somente a filha de um Kohen casada merece Sreifá, e não a filha de um Kohen noiva. Ve Eifor, temos que inverter as palavras de Eliezer. Et havia Beskilá, ou seja, quando ela está nas mãos do pai, ela merece Skilá. Ve Et Hamia Beskilá. E quando ela está nas mãos do sogro, que ela já está casada, ela merece Sreifá. Exatamente como as palavras de Rabanan, vai que amar etavia, sirchal be'al mercato. O fato que ele fala etavia, que é que está na mão dos pais, ele falou uma linguagem um pouco diferente, mas essa que é a verdadeira intenção. De maneira que também a primeira explicação que vimos, também essa última proposta, as duas explicam que o Eliezer sustenta como Rabanan, que somente a filha de um Kohen casada merece Sreifá, a solteira merece Esquilá, como todas as outras judias. A questão é como é que a gente vai ajeitar as palavras de Eliezer. Amar Rav Nachman, falou Rav Nachman, nome de Rav Baravua, nome de Rav, Halachá, a lei é que deixalach Ravim Mishmed Rebiosi Rav Hanina, como a primeira proposta, que também explicou que o Eliezer vai com o Hachamim, mas ele explicou as palavras de Eliezer de uma maneira diferente. Amar Rabbi Yosef, perguntou Rabbi Yosef, por que você está falando, está fixando leis que na verdade não importa, essas leis não cabem a nós. Porque hoje em dia a gente não efetua as penas de morte. Amarlei Abayei, Elamiatash Kitat Kotimlo, Litne Ilchtane Meshicha. Se o único que está dizendo, a gente não vai estudar todas as leis dos korbanot, dos sacrifícios, porque também os sacrifícios não são feitos hoje em dia, uma vez que não temos o templo. Mas a gente não diz assim, a gente diz que a gente deve estudar e, se Deus quiser, futuramente a gente vai poder cumprir. E por enquanto a gente vai receber uma boa recompensa para o nosso estudo. O mesmo com relação a isso. Ahikam, explicou o Rav Yosef. O que eu perguntei foi o seguinte: não tem nenhuma diferença entre a primeira e a última explicação. Os dois sustentam que o Reb Lezer concorda que a opinião certa ali é como o Hachamim. A questão é como é que a gente vai ajeitar as palavras de Reb Lezer. Sobre isso não deve se dizer a lei é de certa maneira, porque não faz nenhuma diferença na lei. Todos concordam que o Reb Lezer sustenta como Hachamim que é somente a filha de um coelho casada que recebe esquilá. A questão é como é que ele vai explicar a frase dita. Será que ele quis dizer abaixo da morte do sogro, em cima da morte do pai, etc. Ou, como disse a última explicação, que a gente inverte as palavras. Mas a lei é a mesma. Então, sobre isso não deve ser dito halakha. Mai Reb Lezer. Finaliza a Agmará, então, dizendo. A gente falou que a opinião de Reb Ishmael é que, diferente das opiniões que vimos no daf anterior, ele sustenta que uma filha de um Kohen que recebe uma punição especial de Seifá, isso cabe a uma filha de um Kohen noiva, somente. Mas uma filha de um Kohen que já está casada e peca, ela recebe a punição que todas as outras mulheres recebem neste caso, que é a punição de Henek. Onde consta essa explicação de Bishmael? Letânia. Traz agora então uma braita. O Bat Ish Kohen Kitachem Isnot. O pasuk fala que uma filha de um Kohen, quando peca, merece uma punição especial. Beneará veio arussá a catume da ber. O pastor está falando sobre uma menina que ela é jovem, neará ainda, e ela está noiva. A tal mer beneará veio arussá o eno afilo nessuá. Será que o pastor está falando também sobre uma noiva e também sobre uma mulher que é casada? Tabulomar ish asherinaf etejetreu motiumata noefanoaf. O Pasuk, anteriormente, já tinha dito que qualquer mulher que está ligada a um homem, noiva ou casada, se ela peca, tanto o homem quanto a mulher vão ser punidos. Hakola Yubichal, isso se refere a todo tipo de mulher, que quando ela trai o marido ou o noivo, ela é punida. Hanoef Vanoaf, Totsi Akatuv Bat Israel Beskila Bat Kohen Besrifa. Veio o Pasuk e falou que a Torá é mais severa com a mulher que trai o marido durante o noivado mais do que a mulher que trai no casamento. Como a gente falou no daf anterior. Logo, a filha de um israel, uma judia comum, que durante o noivado tem uma relação com outro homem, ela merece esquilar. A Torá é mais severa. E assim, uma filha de um Kohen que faz esse pecado merece a ceifa. A gente compara essas duas leis. Assim como com relação à filha de um Israel. Que a Torá falou que ela recebe uma morte especial. Isso se refere a uma noiva e não a uma filha de Israel casada. Assim também quando a Torá diz uma lei especial, uma filha de um Kohen, isso se refere a uma noiva e não a uma casada. Está aí a opinião de Reb Ishmael, que sustenta que a lei que foi dita à filha de um Kohen, essa punição especial, cabe somente no noivado e não no casamento. A Gemara traz também a continuação da Braita. Continua a Braita falando. Zomemea uboalá bichal vasitemo kashem zamam. Também as testemunhas falsas, como a gente falou ontem, se vendo as testemunhas, acusam uma menina que ela pecou. Depois a gente descobre que as testemunhas eram falsas. Então, a morte que a gente usaria para punir a mulher, eventualmente, vai ser usada agora para as testemunhas falsas. Esta, geralmente, é a regra. Então, fala a Braita que as testemunhas falsas vão receber a regra de Kasher Zaman, que eles vão receber a punição que eles quiseram impor sobre ela, e assim também o homem pecador com o qual ela pecou. Logo pergunta a Gemara, Boalá, Mai Kasher Zaman, Mika, como é que o homem vai receber a regra de Kasher Zaman? Kasher Zaman diz que a pena de morte que eles quiseram impor sobre ela, eles vão receber. Isso não é uma frase que é dita com relação ao homem pecador? Ela, não, a explicação então é outra. Zoemea bichal mitat boala. Quer dizer o seguinte, que as testemunhas falsas, nesse caso, vão receber uma punição diferente da regra. Geralmente a regra diz que eles vão receber a morte que eles quiseram impor sobre ela. Nesse caso, é uma exceção. Eles vão receber a morte do homem que pecou com ela. Assim como o homem não vai receber essa punição especial de Srei, façam também eles. Mishum Shneimar, como aprendemos do Pasuk, que diz, Vasitim lo kasher zamam. A lei diz que quando duas testemunhas quiserem impor sobre um outro judeu uma certa punição, isso, se eles eram testemunhas falsas, isso recai sobre eles. É só que eles quiseram fazer para um companheiro. Verou Lechotom, mas nesse caso, já que eles quiseram fazer impor uma lei sobre essa mulher, e é uma lei específica que somente nesse caso ela recebe, não uma lei que cabe às outras mulheres, somente essa coelha recebe essa lei, isso não recai sobre as testemunhas falsas, e eles vão receber a punição de Hene, que não é essa punição especial. Divrei Mishmael, até aqui, toda essa braita trazia as palavras de Mishmael. Continua a braita e diz, Rebbe Akiva, homem, já o Rebbe Akiva discute com o Rebbe Ishmael e fala, não, a Hata Rusab, a Hata Nesua, essa lei se faz assim como vimos Chachamim, dizem que não somente a noiva, também a noiva quanto a casada, recebem a punição especial de Seifá se uma filha de um Kohen peca. Yachol, a filha punha, fala o Rebbe Akiva, será que uma solteira também, uma solteira que não está noiva também, se peca, recebe essa punição especial? Neymar que era via, Neymar era na via, mas era znut im zikatabal, afkanzut im zikatabal. Fala o Rebbe Akiva, não. Já que aparece a palavra via, e a palavra via apareceu num outro contexto com relação a uma mulher que estava ligada a um homem e traiu ele, assim também aqui se trata de uma mulher que está ligada a um homem, mas mulher solteira que peca não recebe essa punição especial. Então temos uma discussão. Rebbe Shmuel sustenta que somente a filha de um kohen noiva que peca tem esta punição especial, enquanto Rebbe Ishmael sustenta como... enquanto Rebbe Akiva sustenta como Rachamim, que também a noiva e também a casada, se é filha de um Kohen e peca, recebe uma punição especial. Amar lei Rebbe Ishmael, questiona o Rebbe Ishmael, e male alá neará ve'arussá, fica neará ve'arussá, segundo o que você está dizendo, que aparece a palavra via. No nosso caso, aparece num outro contexto. Então, também naquele outro contexto, se trata sobre uma mulher que está noiva. Então, talvez aqui também, quando a Torá fala sobre uma filha de um Kohen, se trata sobre uma menina noiva, e não sobre a filha de um Kohen casada. Assim questiona o Rebbe Ishmael. Amalei Rebbe Akiva, responde Rebbe Akiva, Ishmael achi, meu irmão Ishmael, bat ubat anidoresh. Está escrito Ubat, tem um Vav a mais, que era dispensável. O fato que está escrito um Vav a mais, isso nos ensina que a gente engloba, no nosso caso, também a mulher que está casada, que se ela é filha de um Kohen, ela recebe uma posição especial. Amarei, insistiu o Rebbe Ishmael, Fechim e Prenche, Tadoresh, Bat Ubat, Mutzizor e Seifá, e Imash, Meravita, Nesuá, Aveta, Pruyá. Vem mais com o Tzita Punayá, o Tzita Nesuá. Fala então, Rebbe Ishmael, decida-se. Se você diz que a palavra Ubat engloba todas as outras mulheres, então devemos englobar também a casada, mas também a solteira. Enquanto você diz que a solteira não está inclusa. E se você diz que a gente não engloba as outras mulheres, então vamos dizer que essa lei recai somente sobre a noiva, assim como eu digo. Assim falou o Rebbe Ishmael. Rebbe Akiva, e o Rebbe Akiva sustenta que não. A Hanek Zerah Shavah Emeuti Pnuya. Por um lado temos uma Zerah Shavah que já havia, já como naquele caso se trata de uma mulher que estava ligada a um homem, assim também aqui se trata de uma mulher que está ligada a um homem. Isso nos exclui a mulher que está solteira, dizendo que ela não está inclusa nesta lei, Ferrari batubat la botansua, e o vava mais que aparece, o bat, nos ensina que a casada também está inclusa. Então, o Rebbe Akiva diz que temos aqui dois lados. Por um lado, está escrito havia, havia, e daqui aprendemos que somente uma mulher que está ligada a um homem, já a solteira foi excluída, e está escrito um vava mais para dizer que a casada sim está inclusa. Assim é a opinião de Rebbe Akiva. Rebbe Ishmael Savar, já o Rebbe Ishmael sustenta, não, mitkamarlei bat ubat aminahada le mitzvah shavá. O Rebbe Ishmael questionou a opinião de Rebbe Akiva, porque ele sustentava que uma vez que ele falou que tem um vava mais, então isso incluiu todas as outras mulheres. Tudo bem, então vimos que o Rebbe Akiva, já que está escrito bat ubat, um vava mais, esse vava, a gente aprende que a gente inclui também a mulher que é casada. Rebbe Ishmael hai bat ubat mai darish bei, que o Rebbe Ishmael aprende desse vava mais? Ele aprende a seguinte lei, que diz o avô de Shmuel Baravim, לפי שמצינו שחלק הכתוב בזכרים בין פנימיים לבעלי מומים, será que assim como vemos com relação aos Kohanim, que a Torá diferencia entre os Kohanim, que eles têm o corpo inteiro, completo, sem nenhuma falha, que eles podem fazer o serviço no Beit HaMikdash, enquanto os Kohanim que têm certas falhas físicas no corpo, um Kohen que não tem uma mão, por exemplo, ele não pode servir no Beit HaMikdash, יחול נחלוק לבנותיהן, será que também essa lei vai ser aplicada às filhas do Kohanim, de maneira que uma filha de um Kohen que tem uma certa falha, uma falha física, ela já não tem mais a santidade e ela não tem essa punição especial? Tamud lomar bat ubat. Feio Rebbe Ishmael diz que esta lei que a gente aprende da lei da palavra ubat, o vava mais, aprende que também uma filha de um Kohen que tem uma falha física está inclusa. Rebbe Akiva, e de onde Rebbe Akiva aprende isso? Mi vehem akrivim veayu kodesh. Nafka. Vai estar escrito vehem akrivim veayu kodesh. Eles sacrificam e são santos. Aprendemos que eles são santos mesmo que eles não sacrificam, mesmo que eles tenham falhas físicas. Rebbe Ishmael, imei avaminav emeleinu avagnotehem lo kabashman. Já Rebbe Ishmael fala que esse passou que se aplica somente aos homens. Kohanim. Que mesmo que eles têm falhas, eles não podem servir no Beit HaMikdash, eles ainda têm a santidade. Porém, com relação às mulheres, precisamos do Ubat, do Vava Mais, para ensinar esta lei. Rebbe Ishmael, hai et havia e mechalelet mai darishei. Vimos também que o Rebbe Akiva faz a Gzera Shavá havia havia e aprende leis que foram ditas em outro contexto para cá. Já o Rebbe Ishmael não tem esse ensinamento. Como é que ele vai fazer com essa palavra que diz a vida? O que ele vai fazer com esse ensinamento? Responde a Gemara, me vale ler detalhe. Das palavras de Tavia e Michalela, ele aprende a seguinte lei, que é dita na Braita. Hermer, falava de Meir, matrimonial e Tavia e Michalela. O passuco diz que a filha de um Kohen que faz esse pecado, ela profanou o seu pai. A santidade da família, do pai, foi profanada. Aprendemos aqui, Shemayu no Agimbo Kodesh, no Agimbo Chol. Se até agora a gente se comportava com o pai da menina de uma maneira santa, assim como deve se comportar com os Kohanim, de agora em diante já não devemos mais honrar ele com santidade. Kavod, no Agimbo Kodesh, a gente honrava ele, a gente para de honrar ele. Omrim Arur Shizu Elad, Arur Shizu Gidel, Arur Shizu Atzam Khatzav. A gente até diz, amaldiçoado é esse homem que esta menina saiu dele. Amaldiçoado é esse homem que essa menina foi educada na sua casa. Porque aprende o medo das palavras do Pasuk, que se a filha de um Kohen, que veio de uma casa de sacerdotes, que deveria ser uma casa com valores morais altíssimos, e ela chegou a transgredir uma proibição tão baixa de trair o seu marido, com certeza isso vem de uma falha do pai, e por isso a gente deixa de honrar e até despreza o pai por causa disso. Ama Ravashi, e dizia também Ravashi, que manca ali na Nereshia ben Nereshia, a filha de Nereshia ben Tzadika, Existe uma opinião que diz que existem certos perversos, que a gente diz sobre eles, um perverso, filho de um perverso. Mesmo que na verdade ele é um perverso, filho de um tzadik. Mesmo assim a gente fala que ele é um perverso, filho de um perverso, que mano que é a Itana. Ele vai segundo essa opinião. Essa opinião diz, o Rabi Meir, que vimos na Braita, ele diz, que quando a gente vê um filho de alguém que faz um pecado grave, isso nos indica uma falha do pai. Assim também, um perverso que fez atos muito, muito chulos, a gente pode falar que ele é um perverso, filho de um perverso. Apesar de chegar amanhã, vamos ter um daf bem interessante, como é que era efetuado na prática as outras penas de morte e mais algumas coisas legais para Tashem amanhã.